A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós temos aqui a participação do promotor de justiça, Marco Antônio Teixeira. Ele traz mais informações sobre os nossos direitos quando se trata de atendimento em instituições de saúde, como os postos de saúde e os hospitais. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida sobre os seus direitos em relação ao fornecimento de medicamentos, cirurgias e procedimentos de emergência, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Marco. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, o prazer é meu. E, inclusive, registrar, né, essa iniciativa da Associação dos Magistrados, trazer o debate da saúde para o rádio. Não se discute saúde pública no Brasil se não for através de meios de comunicação e ouvindo as pessoas.
E, doutor, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais são os principais direitos da população quando nós falamos em atendimento em instituições de saúde?
Olha, são muitos os direitos da população, mas vamos tentar resumi-los da seguinte forma, a partir da Constituição Federal. Ou seja, o direito à saúde é direito de todas as pessoas que estão no território nacional. E quando eu digo que estão no território nacional, me refiro aos estrangeiros também, né? As pessoas que aqui vêm trabalhar, as pessoas que aqui estão a passeio e até os imigrantes que hoje têm chegado em grande número à nossa terra. Portanto, é um direito de todos. O segundo grande bloco de direito da saúde, o que as pessoas têm direito de acesso a serviços de saúde, é aquele que está ligado à integralidade do serviço. Ou seja, atende a todos, como eu disse, mas tem que dar tudo o que é necessário para a recuperação da saúde da pessoa ou para prevenir que aquele agravo suceda. Ou seja, nós temos ações de prevenção e temos ações de recuperação da saúde. E essas recuperações e essas prevenções têm que ser integrais, ou seja, todos os exames, todos os medicamentos, todo atendimento deve ser dispensado. E nessa linha da integralidade, que é disso que estamos a falar, esses tratamentos concedidos pelo sistema público, que é o SUS, devem ser efetivos, né? Não se pode dar qualquer coisa para as pessoas e pensar que isso resolve. Muitas vezes não resolverá. Tem que haver um acompanhamento médico, um acompanhamento técnico para se perceber no final que aquela situação de agravo à saúde foi superada. E o terceiro grande bloco de direitos, né, eu estou resumindo, como eu falei, é que o sistema de saúde público, o SUS, deve tratar a todos com igualdade. Né? Nós não temos diferença de classe no SUS, ou seja, quem tem recursos, ou quem tem mais informação, ou quem mora numa determinada região. Isso é indiferente para o sistema único do ponto de vista da igualdade que todos temos direito. Né? É verdade que essa igualdade não pode ser levada às últimas consequências. Ou seja, o que eu quero dizer é que dentro desse padrão de igualdade, que é um direito que temos, nós temos que pensar na equidade. O que é equidade? É eu ter um olhar diferenciado para quem mais precisa. Sim. E isso está perfeitamente de acordo com o conceito de igualdade, né? Populações mais fragilizadas, populações em situação de rua, quilombolas, indígenas, são grupos mais vulneráveis. E para esses, o sistema tem que olhar de forma diferenciada, ou seja, um olhar preferencial de imediatidade no atendimento mesmo.
E, doutor Marco, o Estado ele tem conseguido garantir condições de atendimento dignas e eficientes para os usuários do Sistema Único de Saúde?
Veja bem, quando a gente fala em Estado e fala em SUS, o Estado é o gênero, porque o Sistema Único está concebido como integrado pela União, os serviços federais, os serviços dos Estados mesmo, portanto aqui no caso o Estado do Paraná, e dos municípios, No Paraná são 399 municípios. Então, nós temos no Paraná o Estado, 399 municípios, mais a União. O conjunto desses 300 federativos, eles compõem a rede de serviço do SUS. É uma rede que vai desde o medicamento, desde o profissional, até o transplante, passando pelo hospital, passando por exame diagnóstico, etc. Um conjunto de pontos de atenção e um conjunto de serviços. Isso é muita coisa. Para ter uma ideia, em Curitiba, nós temos 48 hospitais gerais, entre públicos e privados, e temos 21 hospitais denominados especializados, ou seja, que se dedicam à psiquiatria, oncologia, pediatria, etc. Então, a impressão que se tem dando esses números, 48 hospitais gerais e 21 hospitais em Curitiba especializados, dá a impressão que a rede é suficiente. Ela não é. Ela não é. Estamos aí a ver, através do meio de comunicação, e não precisávamos deles, às vezes na família sabemos disso, ou nós mesmos, quando precisamos, nem sempre somos atendidos da forma que gostaríamos ou da forma que seria necessário. Então a rede existe, a rede, infelizmente, ainda não é suficiente. Isso é uma questão que tem que ser discutida abertamente com a sociedade, né? Falta profissionais, faltam insumos, faltam recursos, e falta também no nosso país, nesse momento, alguém que defenda o SUS na área política, né? O SUS passa por um momento de grande fragilidade política, fruto mesmo do momento que o país passa e que não é um momento bom.
E, doutor, como um cidadão que tenha algum dos seus direitos violado pode fazer uma reclamação? Qual o procedimento para fazer valer seus direitos na área da saúde?
Olha, esse é um dos pontos mais fortes de discussões sobre o sistema hoje. Como as pessoas não têm ainda, apesar do porte da estrutura, mas ela não ser suficiente, as pessoas não têm onde reclamar. Onde que eu vou reclamar se eu vou no posto de saúde e estava fechado na hora que devia estar aberta? Para quem que eu vou reclamar se eu sei que tem uma gestante precisando de atendimento, não tem ambulância para conduzi-la? Né? Para quem que eu vou reclamar se o medicamento para aquele idoso não foi prescrito, mas não foi fornecido? Então, essas questões e outras tantas que são do dia a dia das pessoas, tem que ter um local de atendimento. O local clássico das pessoas procurarem para fazer a sua queixa e, claro, obter uma resposta, um encaminhamento, são as ouvidorias do Sistema Único. Mas não apenas. Sim. Só que nós temos hoje 399 municípios no Paraná e 150 ainda não contam com ouvidoria, ou seja, locais onde a pessoa pode se dirigir se não for atendida. Né? Então, o Ministério Público hoje tem um procedimento em curso em que nós estamos em conjunto com estados e com o Estado do Paraná, em conjunto com o COSENS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, pressionando, do ponto de vista correto, do ponto de vista legal, mas pressionando a instalação das 150 ouvidorias, para que as pessoas tenham onde reclamar. Mas elas não reclamam apenas nas ouvidorias, né? Nós temos que imaginar que, se a gente pensar na saúde privada, a gente está aqui falando de saúde pública, mas não vamos esquecer que existe um ramo privado. Esse ramo privado, ele se divide de duas formas. Ou aquele ramo privado que as pessoas pagam do bolso, mas a maior parte das pessoas que tem atendimento privado tem plano de saúde. E nesse caso, a ouvidoria do SUS talvez não sirva muito. Nesse caso, as pessoas devem procurar a sede mais próxima do PROCON. Né? Agora, além de PROCON para a área privada e ouvidoria do SUS no âmbito público, ou seja, SUS mesmo, a gente tem que lembrar que se essas estruturas não funcionarem, as pessoas sempre podem procurar a Defensoria Pública, podem procurar o Ministério Público e, em alguns casos, até a Polícia Civil.
Doutor, e no caso, vamos dando alguns exemplos agora para os nossos ouvintes. No caso de um paciente que precisa de uma consulta médica com rapidez e ele não consiga, o que ele pode fazer?
Bom, a rapidez é sempre um dado subjetivo, né? Vamos considerar que todas as consultas que alguém precisa com rapidez, na cabeça da pessoa, aquilo é necessário e é para já. Muitas vezes, quando o médico avalia, vê-se que a situação não era tão grave, felizmente. Mas quando a pessoa sente a necessidade para ela, naquele momento, isso é imediato. Vamos raciocinar desta forma, que a consulta é necessária e para aquele momento, porque na visão daquela pessoa o seu problema é grave. Neste caso, ela deve procurar a estrutura de saúde mais próxima. Ou seja, vamos supor aqui em Curitiba que se dê a situação. A pessoa procura uma UPA, né, que é unidade de pronto atendimento, que pode, a pessoa será atendida, será acolhida, identificado o seu problema, e vamos ver do que se trata. Se precisar de leito de internamento, será encaminhado para o leito adequado. Se precisar, se somente o atendimento local for suficiente, ela será atendida depois, né, retorna para sua casa, para sua origem. Vai depender muito disso. Agora, o que nós temos como como estrutura para dar o padrão de Curitiba, né? Nesse tipo de consulta imediata. Em geral, quando a gente pensa, a consulta imediata é uma consulta de urgência.
Uhum.
Porque se eu tenho um problema na unha do pé, isso não é urgente. Isso pode aguardar o atendimento eletivo, como se denomina no sistema. Mas se eu tenho uma dor abdominal muito intensa, isso para mim é uma questão de urgência. Então são situações bem diferentes. Para esses casos, ela deve se dirigir à UPA, mas não apenas à UPA. Nós temos também, na cidade de Curitiba, já que estamos aqui na região metropolitana, mais focalizado nessa região do
claro.
Território do Paraná, em Curitiba nós temos 108 unidades de saúde. Algumas dessas unidades de saúde funcionam até um pouco mais tarde, porque as pessoas trabalham e nem sempre podem ir no horário, entre aspas, normal, né, de atendimento. Então, algumas funcionam até mais tarde, podem e devem ser buscadas, né? Mas quando se der o problema da consulta imediata fora do horário normal, ou seja, no feriado, na madrugada, em fim de semana, etc., vai para a UPA, que é lá que você terá que ser recebido, atendido, diagnosticado e encaminhado.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o promotor Marco Antônio Teixeira. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre os nossos direitos quando nós falamos em atendimento em instituições de saúde. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor Marco, uma dúvida muito frequente é se é o dever do SUS fornecer medicamentos a todos os usuários. Como isso funciona na prática?
Olha, como eu tinha dito inicialmente, todos nós, como cidadãos brasileiros, e eu disse até, fiz o registro, que até estrangeiros teriam acesso a esse tipo de benefício de saúde, nós temos acesso à medicação necessária, sempre prescrita por um médico e um médico do SUS. Nenhum problema que a pessoa que tem um médico particular possa apanhar o seu remédio no SUS, porém ela vai ter que passar por uma avaliação do profissional do SUS para confirmar aquela hipótese diagnóstica e o respectivo medicamento que corresponde a ela. Mas, para além disso, todos nós temos direito, sim, à assistência farmacêutica. Mas como a gente viu um pouco agora, 2, 3 minutos atrás, a rede do sistema é muito grande, ela é muito cara, mas ela não dá conta de atender. Portanto, a assistência farmacêutica, da mesma forma, ela não é integral no sentido ideal. Portanto, falta medicamento, sim. E o que falta em matéria de medicamentos? Em geral, não é o medicamento mais barato, não é a penicilina, não é o AS. O que está faltando é o medicamento de alto custo. Né? Ou aquele medicamento que incorpora uma tecnologia nova do sistema, aquele medicamento que já existe em algum país fora do Brasil, portanto, algum país que não seja o Brasil, e que se pede, muitas vezes judicializando isso, que esse medicamento seja fornecido pelo poder público. Isso é uma discussão enorme. É importante nós dizermos que hoje, de tudo que se judicializa na saúde, digamos de 85% a 90% é medicamento. É medicamento. E isso é um indicador importante para os gestores públicos, porque precisamos ter uma efetividade de regulação da área de medicamento de forma mais efetiva. Por quê? Está-se a ver, porque as pessoas buscam muito o judiciário, buscam muito o Ministério Público, buscam muito a advocacia para pedir medicamentos, isso deve sinalizar para o gestor que temos grandes fragilidades nessa área. Mas o problema não é só de gestão no medicamento, não. A questão da gestão é importante, mas a questão do financiamento é importante. Temos que lembrar que há grandes grupos econômicos, principalmente grupos estrangeiros ou multinacionais, que pressionam pela incorporação, pressionam o poder público, né, de uma forma geral, pela incorporação de drogas caríssimas. Nem sempre essas drogas são as mais indicadas. Quando se vê num programa de televisão, se vê num jornal, enfim, qualquer meio de comunicação, que uma determinada pesquisa traz um importante avanço, por exemplo, para a cura de um determinado tipo de câncer, as pessoas, com justa razão, ficam muito esperançosas. Mas esse medicamento sequer ainda muitas vezes foi testado no seu país de origem, esse medicamento sequer foi avaliado no Brasil para saber a segurança terapêutica e os efeitos colaterais que ele pode apresentar, e não obstante isso, as pessoas vendo a notícia e, como eu disse, eu repito, num sentimento muito justo, querem ter esse medicamento para o primeiro momento possível, e vão judicializar. Então, é uma área que merece uma discussão mais aprofundada, uma compreensão melhor de todos nós, e, claro, em algum momento dessa discussão, temos que discutir que limites teremos para isso, né? Até que ponto o Brasil tem que importar medicamentos que não tem nenhum registro, nenhuma segurança terapêutica avaliada no nosso país. E isso tem sido discutido na pauta do judiciário, mas isso não é pauta do judiciário apenas, é pauta da sociedade.
Sim, são demandas infinitas para recursos finitos, não é mesmo, doutor?
Certamente.
E, doutor, o SUS também precisa fornecer obrigatoriamente próteses, órteses e outros insumos para portadores de patologias ou de deficiências?
Sim, está dentro daquele direito à integralidade que eu falei. Tem sim. Mas hoje, talvez depois da assistência farmacêutica, a área que temos mais conflito, inclusive na judicialização, ou seja, as pessoas pedindo através de ações fornecimento de próteses, órteses, materiais especiais, é exatamente esse ramo da assistência. O que tem se debatido muito no país é algum tipo de controle, né, com relação à pressão que esses insumos exercem nos custos da saúde. Hoje nós não temos uma classificação clara para esses produtos. Cada produtor tem as suas siglas. E muitas vezes para produtos equivalentes nós temos preços diferentes para produtos equivalentes, siglas identificadoras diferentes. Isso cria uma Amazônia de siglas e no fundo isso revela apenas estratégia de ganho para alguns produtores de próteses e órteses. O Conselho Federal de Medicina, os Conselhos Regionais de Medicina têm discutido muito recentemente também a melhor postura dos profissionais médicos, em geral ortopedistas, né, que atuam na área, porque algumas queixas têm surgido também de algum tipo de comprometimento de alguns profissionais, muito poucos, mas isso quando vai para os meios de comunicação acaba lançando injustamente sob suspeita todos os profissionais daquela área. Então, isso é uma questão que hoje se debate muito na área médica. O próprio Conselho Regional de Medicina de São Paulo editou, ainda muito recentemente, uma resolução orientando os médicos no sentido ético de como devem se comportar em face de produtores de órteses e próteses, as questões mais importantes que eles devem se ater a prescrever esse tipo de dispositivo e também as punições a que estão eventualmente expostos por alguma infração nesse campo.
Doutor, dando agora mais um exemplo para os nossos ouvintes. No caso de uma pessoa perceber que as condições de higiene de um hospital são precárias, como ela pode agir para denunciar esse problema?
Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Isso é algo que eu até sugeriria para que todos nós estivéssemos próximos, porque todos nós sempre estamos precisando, ou nós mesmos, ou alguém da família, algum amigo, de atendimento à saúde. Quais são os nossos direitos? Os nossos direitos estão em muitos textos. Mas eu vou dar um que me parece importante, porque é um texto produzido aqui no Paraná, porque é uma lei do Paraná.
Sim.
Essa lei, para quem quiser lembrar, né, e procurar, ela está acessível pelo Google, pela internet, que é a 14.254. É uma lei de 2003. Portanto, essa lei hoje já tem uns 13 anos. Que é o número de azar, mas a lei eu acho que deve dar sorte, né? Porque, para vocês terem uma ideia, essa lei é uma lei curta, ela tem pouquíssimos artigos, mas no artigo 2º, ela disciplina, ela estabelece, ela prevê os direitos dos usuários. Sabe quantos direitos de usuários, num artigo só, que é o 2º, ela estabelece? 40. Então as pessoas vão perceber na leitura, que é fácil o entendimento à lei, não precisa ter formação na área jurídica, que esses direitos estão ali. E sobre a sua pergunta, com a questão de higiene, etc., essa lei, no artigo 2º, no inciso 4º, ela diz assim, ó, são direitos dos usuários de serviço de saúde no estado do Paraná, aspas, ter um local higienizado, digno e adequado para seu atendimento, né? Ou seja, essa questão do local adequado é importante, tanto quanto profissional, tanto quanto medicamento, etc. Mas vamos supor que esse direito que está previsto na lei e que as pessoas podem exigir, pode ir na ouvidoria, pode ir no Ministério Público, não seja respeitado. A quem que ela deve procurar? Sujeira, insetos, rachaduras com aquelas manchas muito feias de umidade que às vezes tem na estrutura do prédio. Isso tudo é objeto da vigilância sanitária. Faça a denúncia à vigilância ou à ouvidoria. Segundo passo, minha denúncia não foi recebida, eu não tive resposta, voltei, não me disseram nada, procure o Ministério Público. O primeiro a ser procurado nunca será o Ministério Público, será o próprio sistema. O sistema tem que conhecer o seu problema e tem que envidar esforço para resolvê-lo. Né? Apenas se isso não for feito é que o Ministério Público pode ser buscado, tanto quanto, como eu disse, em algumas situações específicas, a própria polícia, quando se tratar de uma hipótese até criminal. Não é o caso, em princípio, né, dessas condições sanitárias, mas assim, tem todos os municípios um órgão chamado Vigilância Sanitária que está ligado à Secretaria de Saúde. É um braço importantíssimo. Então, tem que ser feita a reclamação e esperar a resposta ou buscar a resposta. Se isso não for feito, se aquela questão não for enfrentada, não for feita uma verificação nesse local onde houve a denúncia, o fato é importante, traz risco para as pessoas que ali vão, procure o Ministério Público da comarca.
O tema do programa da Amapá de hoje são os direitos em atendimentos em instituições de saúde. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do promotor Marco Antônio Teixeira. E, doutor, na sua avaliação, faltam investimentos no SUS ou nós precisamos de uma melhor aplicação dos recursos que nós já temos?
Nós precisamos de muita coisa no SUS, certamente precisamos de recursos, né? E hoje, o quadro que nós temos no Brasil, né? E no Paraná também, certamente, é um quadro de grande preocupação. Nós nos avizinhamos do ano de 2016, onde o financiamento da saúde será, é o que se diz, é o que se fala nos jornais, é o que se ouve na televisão, será muito pior do que 2015. Então, isso deve servir de um alerta para a sociedade, um alerta para as autoridades, um alerta para todas as instituições, inclusive o Ministério Público já está se movimentando em face desse quadro muito adverso que se prenuncia que avança. O que, que eu quero dizer? Houve uma reforma constitucional conhecida como Emenda Constitucional 86, que estabeleceu um determinado valor de recursos que a União deve colocar no sistema. Lembremos que no sistema público de saúde, a União ainda é aquele ente federativo que mais dinheiro aporta. Mas vai haver uma redução importante de vários. Não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões de reais. Isso para o país todo. O Paraná inevitavelmente será atingido. Sim. E temos ainda, além dessa redução que esta emenda fez na Constituição, ocasionará, temos mesmo um quadro no Congresso hoje do ajuste fiscal, que é um quadro debatido todo dia, né, nos meios de comunicação e que assusta, que preocupa todos nós. Isso implicará em mais redução para o orçamento da saúde, ou seja, teremos muito menos recursos da União no ano que vem. Significa o que disse o ministro Chiuro, então ainda ministro, dizendo que o ano de 2016, simplesmente os três últimos meses não tem um centavo para nada. Então, como é que você vai pagar o hospital? Como é que você vai pagar o médico, o enfermeiro, o fornecedor? Né? Esse é um grande problema, enorme. É uma coisa da sociedade, isso é uma coisa maior que o governo hoje. Tá. No Paraná teremos redução, sim, de orçamento da saúde. Em relação a 2015, que já não é suficiente, teremos sim. Basta ver os percentuais programados no projeto de lei orçamentária que está em discussão na Assembleia. Então teremos uma redução. E o Paraná, que infelizmente nunca cumpriu de forma efetiva a parte que lhe cabe, que é colocar 12% de recursos próprios na saúde. Isso nunca foi feito desde 2000, quando estabeleceu a Constituição, esse percentual mínimo. Nem o Paraná, nem em outros estados. Porém, são poucos estados. E o Paraná, infelizmente, é aquela constante de não ter cumprido e não cumprirá o ano que vem. E o que se prevê, pelos dados disponíveis, é que em 2016 teremos menos recursos ainda. Significa o quê? Que sobra para os municípios. Os municípios têm que colocar no mínimo 15%. No Paraná é muito comum você encontrar municípios colocando 30% de orçamento na saúde. Ora, eles colocam muito mais do que podem e não conseguem dar conta, porque não conseguem cobrir a falta do financiamento federal e estadual. Então, esse é um quadro de absoluta falta de recursos, de assistência e de desrespeito com as pessoas. Desrespeito. Então, a sociedade tem que se mobilizar. Nós temos conselhos de saúde, cada município, que são os fiscais do sistema pela sociedade, eles têm que ser procurados, o próprio Ministério Público, a sociedade tem que se reunir, tem que participar, tem que ter voz ativa. Ou isso, ou o nosso sistema, que é para todos nós, não nos enganemos, que o SUS não é um sistema de pobre, o sistema de saúde público brasileiro é para todos nós e nos atende, ou isso, ou o nosso sistema, e o possessivo é esse mesmo, nosso, né, correrá um risco muito grande.
Doutor, agora nós finalizamos a nossa entrevista. O que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os avanços que precisam ser mais imediatos para melhorar a saúde pública no Brasil?
Olha, é um pouco a continuação da conversa que a gente estava tendo na pergunta anterior, né? Hoje, na literatura, nas discussões que há sobre o sistema, há duas correntes, né? Uns entendem que o problema do SUS é de melhor gestão, outros entendem que é falta de recurso. Uhum. Ambos os lados têm razão, nós temos problemas de gestão, nós temos problema de recurso, mas eu acho que hoje, agregado a esses dois grandes e históricos problemas do sistema, nós temos um outro problema que é principal e é estratégico, que o reconheçamos como tal, que é a participação social. Né?
Claro.
Ou seja, nós devemos lembrar que o Sistema Único de Saúde só surgiu na Constituição porque houve a participação da sociedade na 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986. É dali daquele relatório que sai a base do que viria dois anos depois, em 88, constar como saúde para todos os brasileiros. Mas foi um movimento da sociedade, dos consumidores, dos usuários, movimento dos profissionais de saúde, dos trabalhadores, dos sindicatos, da universidade, enfim, das instituições todas que estão nessa área. Esse movimento, ele vai se reproduzir, porque é uma conferência de 4 em 4 anos, novamente, no final do mês de novembro, que teremos, depois de vários anos, a próxima conferência nacional. É o momento que a sociedade tem para discutir as questões, né? Que SUS é esse que temos, que SUS que precisamos defender e que SUS nós conseguimos pagar. Porque qual é o limite do SUS, né? O limite é o tratamento. Eu quero me tratar no Albert Einstein. Eu quero me tratar no Sírio-Libanês. Mas não tem Sírio-Libanês e Einstein para todos nós. E será justo dar isso para uns e não dar para outros? Quais são os limites éticos que temos consenso? Né? Que devemos dar tudo para todos, mas sabemos que algumas áreas de rigorosa excelência não estarão disponíveis para todos, quer pelo custo, quer pela capacidade de atendimento. Né? Até que ponto eu posso exigir do sistema que eu faça uma busca num banco de medula nos Estados Unidos, para o meu tratamento. Né? Quer dizer, isso é justo do meu ponto de vista. Eu tenho todo o direito de assim pensar e assim querer. Mas será que o dinheiro público, que deve atender a todos, ele chega para isso? Ele é suficiente? Não é. Mas mais do que a questão do recurso, eu acho que o que a gente tem que imaginar é que o que vai fazer a diferença na sobrevida do sistema daqui para frente vai ser a mobilização da sociedade. Pensemos nos conselhos de saúde, que são órgãos ainda muito pouco procurados pelas pessoas. As pessoas têm que reclamar nos conselhos de saúde. Eu falei em ouvidoria, falei em Ministério Público, mas não esqueçam, cada município aqui da região metropolitana tem o seu conselho de saúde. Uma das funções principais desse conselho é fiscalizar os serviços que são oferecidos para a população. E eles quase não são procurados pela população. Né? E aí se estabelece uma outra pauta de discussão nesses órgãos. E isso fica um pouco esvaziado. As populações têm que saber, eu tenho um conselho de saúde, ele funciona em tal local, se reúne em tal dia, tal hora, eu vou lá me manifestar, exigir algum tipo de providência. Isso é fundamental para a democracia do país, é fundamental para a vitalidade do sistema, mais que isso. É fundamental para a sobrevivência do sistema. Não imaginemos, como eu disse, que o sistema SUS é um sistema para pobre. Quando nós levantamos de manhã, escovamos o dente. Quando nós tomamos café da manhã, ali tem SUS. Tem vigilância sanitária, tem controle de alimentos, tem tudo mais. O SUS é para todos nós. E lembremos, por fim, que quando o nosso plano de saúde, para aqueles que têm plano de saúde e podem pagá-lo, não puder dar cobertura para algum mal que tenhamos, quem vai dar cobertura é o sistema público. Né? E com isso eu encerro, só para ver a amplitude do sistema, que é um sistema para todos os brasileiros. Todos nós fomos vacinados na nossa infância com vacina pública.
Sim.
E ninguém questiona a qualidade. Isso, às vezes, não associamos ao SUS, mas isso é SUS. Quando precisarmos de um transplante, alguns de nós, isso vai ser SUS. Isso não vai ser plano privado, a maioria das vezes. Né? E o sistema de transplante do SUS é um dos melhores do mundo. Se houver a infelicidade de um de nós, um amigo, um familiar, contrair AIDS, o sistema público de cobertura e assistência e medicamentos de AIDS é provavelmente o melhor sistema público do mundo, caríssimo. Portanto, o SUS provou que pode dar certo e pode dar certo para todos. Não está dando certo em muitas coisas? Não. Esse é o papel que temos pela frente hoje.
Doutor Marco, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no nosso programa de rádio e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade e certamente o Ministério Público também.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
O Provopar Estadual promove no dia 27 de outubro, das 13h30 às 17h, um ciclo de palestras, tendo como tema principal